Boa noite, igreja, a paz do Senhor, amados irmãos, irmãs, você que estão online. Para quem não me conhece, o pastor Marco já me apresentou. Meu nome é Ben Eli, eu sou seminarista aqui da IBVA e tenho servido ao Senhor com minha família, a minha esposa Iris e minhas duas filhas, Sara e Vitória. E tem sido um tempo maravilhoso de crescimento. Mesmo neste momento de pandemia, tenho crescido bastante, trabalhando com os pastores da igreja, nos departamentos, com os irmãos, pessoal da leitura da palavra. Tem sido um tempo de muita edificação para a minha vida. E o tema que eu estou trazendo hoje é o sinal de Jonas. Mas antes eu queria que você, onde você está, pudesse curvar a cabeça para orar neste momento. Amém? Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Pai. Ó Senhor, que o teu Espírito Santo possa estar tocando no meu coração, Senhor, e no coração de cada um que está ouvindo esta palavra, porque a tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Que a tua palavra possa trazer transformação de vidas, renovação na mente, possa tocar os corações. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém? Como eu comentei, o tema é o sinal de Jonas, e o texto base que eu queria trazer esta noite, aquilo que o Espírito Santo tocou nos nossos corações, está em Mateus 12, de 38 a 42. Eu estou usando a nova versão internacional. Temos a palavra de Deus então, diz a palavra: então, alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu: uma geração perfeita, perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui aquele que é maior do que Salomão. Eu queria ler novamente o versículo 39, a parte final do versículo: nenhum sinal lhe será dado, exceto o do profeta Jonas. E aí vamos para o meu primeiro ponto que eu queria trazer esta noite: Jonas, o profeta de muitos sinais. Jonas é uma daquelas histórias que me cativava muito quando eu era criança. Eu acho que muitos, inclusive, associam logo Jonas com a baleia. E, de fato, a baleia não é o principal na história de Jonas. E, inclusive, o texto no hebraico, ele diz que é ketos, que Jesus utiliza, no hebraico é dag gadol, peixe grande, que é utilizado. E no grego, nesse texto que nós acabamos de ler, é ketos, animal marinho. Então, a história de Jonas não se trata apenas de falar sobre Jonas e o peixe, mas a história fala também da soberania de Deus, de como Deus está na condução da natureza e como Ele é justo e misericordioso. O profeta Jonas, ele seguiu a vocação de seu pai, Amitai, e ele era contemporâneo de Oséias e de Amós. Então, é um livro histórico, não é uma fábula. A palavra de Deus diz que ele fez parte do reinado de Jeroboão II, e nós podemos ver a citação expressa de Jonas em 2 Reis 14 e 25. Eu queria contar de forma bem resumida a história de Jonas. Para isso nós vamos ler o texto de Jonas Jonas versículo 1, de 1 a 3. Diz a palavra do Senhor: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Jonas era um profeta missionário. Deus tinha dado uma ordem expressa para Jonas, para que ele fosse para Nínive pregar. Mas Jonas desobedece essa ordem e vai para Tarsis. E diz a história que ele pega o navio e de repente Deus envia uma tempestade no navio, para o navio. E o navio fica quase a ser despedaçado. Os marinheiros e o capitão ficam atônitos com aquilo. E cada um começa a orar a seu Deus. E o capitão encontra Jonas no porão do navio, dormindo. E o interpela: você também não vai orar para o seu Deus? Não está vendo que o navio está quase para ser destruído? Jonas desperta ali e diz que eles jogam a sorte para saber de onde vinha aquela tempestade. Não era algo natural, era algo que vinha do sobrenatural, algo divino. E a sorte cai em Jonas. Jonas, naquele momento, ele sabe que aquilo que estava acontecendo era por conta da sua desobediência. E ele pede que aqueles homens o lancem ao mar. Mas eles não querem lançá-lo no mar, eles relutam por um momento, lançam toda a carga no mar, mas chega um determinado momento que eles não veem outra solução. E diz a palavra que eles lançam Jonas ao mar. E diz que a tempestade se acalma. Naquele exato momento, eles começam a agradecer a Deus e diz que eles oferecem sacrifícios ao Deus de Jonas. E a história não para por aí, acontecem mais sinais. Como eu falei, Jonas é o profeta dos sinais. Deus envia a salvação a Jonas. Deus envia um peixe e esse peixe, ele engole Jonas, e Jonas fica durante 3 dias e 3 noites dentro desse peixe. Ele levado até as profundezas do mar. Um sinal de alerta, aquele profeta missionário é acionado ali naquele momento. E o que o profeta faz nessas situações de dificuldade, nessa situação tão terrível que ele estava? Ele começa a orar e interceder ao Senhor. E diz o versículo de Jonas 2:2, que ele diz: em meu desespero, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro e ouviste o meu clamor. No versículo 2:7 diz: quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. O pecado de Jonas não foi simplesmente o fato dele não ter ido para a cidade que Deus tinha comissionado ele, que era Nínive, e ter se desviado para Tarsis. O grande pecado de Jonas é ter se afastado do seu chamado, da sua vocação. Deus tinha um chamado específico para Jonas, naquela antiga aliança, de levar a mensagem àqueles que eram considerados gentios, que não faziam parte da nação de Israel. Os sinais continuam acontecendo na vida de Jonas. Após Jonas reconhecer e restabelecer esse pacto que ele tinha com Deus, do seu ministério, da sua vocação, de pedir perdão pelo seu pecado, Deus então dá o comando para o peixe e diz a palavra que o peixe o vomita na praia, na terra. A partir daí, Jonas vai para aquilo que Deus tinha comissionado a ele. Deus renova o voto com Jonas. No primeiro momento, Deus disse que Jonas fosse a Nínive clamar para aquele povo. No segundo momento, Deus diz para ele que ele fosse levar, que ele fosse pregar aquele povo, que ele se arrependesse dos pecados, senão viria a condenação para aquela nação. Aquela nação realmente era uma nação muito perversa. Diz essa palavra que Nínive era a capital da Síria. A Síria era uma nação que tinha subjugado Israel. Eles eram terríveis quando capturavam seus inimigos, eles empalavam as pessoas, eles arrancavam os olhos, eles amputavam as mãos, e era uma condenada pelo pecado, pela maldade, e era inimiga de Israel. Mas o nosso Deus não é um Deus exclusivista, o nosso Deus é um Deus de amor. Nós vivemos hoje numa sociedade, num mundo de intolerância. As pessoas buscam a vingança privada. Somos rápidos em condenar o pecador ao invés do pecado. Quantas vezes nós escolhemos não falar do amor de Deus, pois achamos que nós somos superiores aos outros? No Sermão da Montanha, o Senhor disse em Mateus 5, 43, 44. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Mateus 5, 33, 44. Não sabemos o final da história de Jonas. Diz a palavra que chega um determinado momento que Jonas ele se afasta e fica olhando para a cidade, esperando ainda que Deus pudesse destruir aquela cidade. O fato é que Jonas prega aquela cidade e os ninivitas eles se arrependem e reconhecem que o Senhor é Deus, e se arrependem dos seus pecados, e a partir daí, vem a salvação para aquela nação, através da pregação de Jonas. Em determinado momento, Jonas está afastado, esperando a destruição, e diz a palavra de Deus, que Deus faz nascer uma planta que cobre a cabeça de Jonas, e faz uma sombra. Jonas fica muito alegre com isso, mas no outro dia, Deus manda um verme, ele toca nessa planta e essa planta morre. E Jonas fica triste ao ponto de querer morrer. E Deus diz para Jonas, você tem pena dessa planta em Jonas 4, 10, 11, embora não tenha podado nem tenha feito crescer, ela nasceu numa noite. E numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Nós vimos que a vida de Jonas é uma vida que teve vários sinais, sinais de salvação para a sua vida. Sinal de salvação para aqueles marinheiros, para aquele capitão daquele barco. Sinal de salvação para o próprio Jonas e sinal para essa nação de 120 mil pessoas que foram salvas. Não sabemos o final da história de Jonas, mas Deus, na providência, Ele conhece a história de cada um. Ele conhece a sua história. E da sua mãe. Qual é a aplicação prática dessa primeira parte da minha pregação? Muitas vezes acreditamos que podemos controlar nossas vidas sem depender de Deus. Devemos estar presos à videira verdadeira, que é Jesus. João 15, 5 diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. João 15, 5. Porque Jesus fez referência a Jonas, naquele momento em que os fariseus e saduceus estavam pedindo um sinal, e Jesus de forma bem direta, é verdade que Jesus já usou durante o seu ministério vários métodos, ele usou as parábolas, ele contou histórias, ele utilizou também através de ações de poder, de milagres. Mas nesta palavra, Jesus foi muito direto. Nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. Por que Jesus fez referência a Jonas? Era uma história muito conhecida daquele povo, dos judeus. E Jonas aponta para a obra de Cristo, os sinais que aconteceram de Jonas, e principalmente o sinal em que ele fica 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe. É um sinal que aponta para o maior sinal que seria dado da paixão de Cristo. O meu segundo ponto, após vocês conhecerem um pouquinho da história de Jonas, quem puder ler, é um livro rápido de ler, é um livro com 4 capítulos apenas. Rapidinho vocês podem ler o livro de Jonas. O segundo ponto, nenhum sinal lhe será dado. Queremos um sinal. No grego nós temos 3 palavras que são usadas para designar sinal. Teras, coisa poderosa, extraordinária. Dynamis, poder maravilhoso. E semeion, uma prova ou sinal sobrenatural. Nesta passagem, os escribas e fariseus, é verdade que muitas oportunidades eles estavam tentando Jesus, buscando algo que pudesse macular a sua conduta, que fosse contra a lei, algo que pudesse manchar a sua imagem, algo de errado na pessoa de Jesus, na sua mensagem. Eles procuravam, mas neste caso específico, eles procuravam os sinais do passado, daqueles que eram os profetas, aqueles que eram juízes, aqueles que eram patriarcas, assim como Elias tinha aquela capa, no qual Josué herdou de Elias, e disse a palavra de Deus que Josué tocou no rio e o rio se abriu. Ou senão, um sinal como o de Josué, que orou a Deus, e diz a palavra que o sol e a lua pararam. Um sinal como o maná que caía do céu no deserto, o alimento diário que Deus dava ao povo enquanto Moisés liderava. Esses eram os sinais que eles esperavam encontrar no Messias. Mas essa busca por milagres e sinais não era exclusividade apenas das autoridades religiosas. Diz a palavra que em determinado momento do ministério de Jesus, após ele fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, as multidões o procuravam incessantemente. Quem não quer um líder que no estalar de dedos pode fazer cair alimento do céu, ou transformar, ou multiplicar pães e peixes como Jesus fez? E eles procuram Jesus e eles o encontram e perguntam: Mestre, onde tu estavas? E Jesus os interpela: vocês estão à procura de alimento? Eu digo para vocês que vocês têm que se alimentar do meu corpo e do meu sangue. Quem não comer do meu corpo e tomar do meu sangue, não fará parte de mim, não fará parte de Deus, porque eu sou o pão da vida. Diz a palavra que em determinado momento as multidões disseram que essa palavra é muito dura, e as multidões não mais o seguiam. Ficam só os 12 discípulos, Jesus pergunta para eles: vocês também não vão me abandonar? E Pedro, como sempre, com aquela intrepidez, e revestido do Espírito Santo, diz: para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Existem 2 pensamentos que são preponderantes na atualidade, pessoas que buscam sinais. Uns são os racionalistas, aqueles que buscam através da razão e da ciência, entendem que o altruísmo do homem é capaz de resolver, ser capaz de resolver os problemas da humanidade. De fato, a ciência tem crescido de forma abundante, as pessoas têm acesso ao conhecimento fácil, agora com a tecnologia da informação, com a internet. E existe, por outro lado, aqueles que são sensacionalistas, que buscam um sucesso individual, que buscam do sobrenatural, mas para apenas afagar o seu ego, para o seu crescimento, buscam as bênçãos. Para cada um desses, para os racionalistas, nós temos a resposta na palavra. Todas as duas visões, tanto as dos racionalistas quanto dos sensacionalistas, são visões míopes, porque o grande problema da humanidade é o pecado. A partir do momento que o homem não pôde mais entrar no paraíso e ficou impedido de chegar à árvore da vida, pois foi fechado o caminho em razão do pecado, diz a palavra de Deus que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então o mundo jaz no maligno. Daniel 12:4 dá uma resposta para os racionalistas. Daniel é um profeta escatológico. Ele diz em Daniel 12:4: "Mas você, Daniel, feche com o selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão ali e acolá para aumentar o conhecimento." E outras versões diz que a ciência se multiplicará. Não é isso que tem acontecido nestes tempos? A ciência tem se multiplicado. Nós agora na pandemia, nós tivemos acesso às vacinas em tempo recorde. Mas ao mesmo tempo que a ciência consegue atender a essa necessidade tão urgente da humanidade, esse momento tão difícil, ela começa a se deparar com outros problemas que são gerados para o homem. Surgem novas cepas e a ciência tem que continuar essa busca. Então fica claro que a solução não é pela ciência. Quanto aos sensacionalistas, aqueles que buscam apenas do sobrenatural, o sucesso individual, a glória pessoal, Jesus é claro, aqueles que apenas querem os milagres, Jesus respondeu em João 6:26-27: "A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o selo da aprovação." Amém. Você procura um sinal, uma coisa extraordinária, um objeto extraordinário, um poder maravilhoso, uma prova ou sinal sobrenatural? Jesus foi muito claro. Ele disse: "Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas." E ele também disse que nós teríamos aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E para aqueles que vivem o evangelho do reino de Deus, que são cidadãos do reino, Jesus na sua oração sacerdotal, orou ao Pai dizendo: "Eu não os peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal." Jesus fez diversos milagres, tantas maravilhas, milagres, tantas coisas que o apóstolo João, no final do seu evangelho, diz que se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para que os livros que seriam escritos. Os escribas, os fariseus, as multidões queriam um sinal de Jesus. Jesus, na sua imensa compaixão, deu de graça diversos sinais. Ele não tinha uma capa poderosa como Elias, mas diz a palavra de Deus que a mulher que tinha o fluxo de sangue tocou nas suas vestes e disse que dele saiu poder, e a mulher ficou curada instantaneamente. Jesus suplantou em muitos milagres feitos pelos profetas, pelos juízes, pelos patriarcas. Verdade que Josué orou a Deus e Deus, de forma maravilhosa, fez a lua e o sol pararem. Jesus suplantou esse sinal na sua na sua paixão, na sua morte, diz a palavra que o sol se escureceu por 3 horas, a terra tremeu, as rochas partiram, os sepulcros se abriram e muitos ressuscitaram. E diz a palavra também que o véu se rasgou de alto a baixo. E agora nós temos acesso ao Santo dos Santos. Jesus de fato fez muitos sinais, mas também ele pregava com autoridade. Eles procuravam o maná dos céus, como no tempo de Moisés. Jesus de fato, por amor, alimentou a multidão por mais de uma vez, fazendo a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas Jesus apresenta um alimento que ele é muito mais nutritivo, muito mais saboroso, muito mais superior. Ele com poder e autoridade falou às multidões em João 6:51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Jesus, ele é o pão da vida. Ele é o alimento que nos leva à eternidade, no qual nós nunca mais teremos fome, nunca mais teremos sede. Você quer um sinal, um milagre? Não há problema algum em alguém buscar do sobrenatural de Deus, e Deus está aberto a nos proporcionar bênçãos das mais diversas, mas o milagre, ele é o exercício da fé. Todo milagre, aqueles milagres que aconteceram, aqueles sinais que aconteceram com Jonas, os milagres que Jesus fez, todos os milagres servem a um propósito, não é o fim. Muitos querem os milagres, mas não querem conhecer aquele que opera o milagre de uma forma íntima e profunda. Por isso que pode significar que é algo que muitas pessoas, assim como Jonas, não querem fazer. Negar os seus valores, as suas ideologias, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Nós devemos querer aquele que é o dono dos milagres. Vou para o meu último ponto. O sinal de Jonas é o sinal de Jesus. Jesus, como eu comentei muitas vezes, falou através de parábolas, de ações e de milagres. Mas nesta passagem que nós lemos especificamente, de 12, 38 a 42, ele fala de forma direta que nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Jesus faz uma referência a Jonas, era fácil para os judeus identificarem, é uma prefiguração daquilo que iria acontecer com Jesus em sua paixão. Mas Jesus é imensamente superior a todos aqueles tipos que nós colocamos para prefigurar a figura de Cristo, fazer referência à figura de Jesus. Jonas, ele foi lançado ao mar por causa do seu próprio pecado. Jesus não morreu por causa do seu próprio pecado, e sim pelo meu pecado e pelo seu pecado. Jonas se ofereceu espontaneamente, é verdade, para salvar a vida daquela tribulação. Jesus também se ofereceu espontaneamente, mas o sacrifício de Jesus foi em favor de todos, em favor de seu povo. Se ele fosse obrigado a fazer isso, seu sacrifício seria motivado pelo cumprimento de um dever, não pelo amor gracioso. Jesus se entregou por amor, voluntariamente a nós. A palavra diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jonas ficou nas profundezas do mar durante 3 dias e 3 noites. O filho do homem, 3 dias e também 3 noites, ficou no seio da terra. Jonas enxerga a ação de Deus para trazê-lo de volta à vida, mas Jesus, sendo o autor da vida, podia reavê-la por si mesmo, e fez isso. A Escritura claramente atribui a Deus a ressurreição de Jesus. Quero concluir no texto que lemos. Jesus chamou aquela geração de geração adúltera e incrédula. Realmente ele foi contundente e duro, mas ao mesmo tempo ele foi muito amoroso. Quando ele disse que apenas o sinal de Jonas lhe seria dado, era uma indicação para o verdadeiro sinal, o sinal do pacto do seu sangue, do Cordeiro vivo, que tira o pecado do mundo, o pão da vida, que esteve 3 dias no abismo, mas que no 3º dia ele ressuscitou. Ele realmente, ele é poderoso para fazer milagres e maravilhas na sua vida e lhe capacitar poderosamente. Ele é poderoso. O sinal mais importante que ele pode lhe dar é a marca de se tornar filho de Deus e cidadão do reino de Deus. 1 Pedro 2:9 diz: para aqueles que o receberam, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, e a estes é dado a ser chamados, não de geração adúltera e incrédula, mas de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. O sinal maior é a salvação pela graça.